Olá pessoal, tudo bem? Aqui é do podcast Desenvolvendo. Eu sou Keoma Roberta.
Eu sou Kilvia Santos.
E eu sou Jéssica dos Anjos.
Pois bem, o nosso tema de hoje vai ser sobre desenvolvendo habilidades socioemocionais em pessoas autistas. E a pergunta inicial é: acreditam que antes de uma lei brasileira de 2015, pessoas com espectro autista eram consideradas incapazes de decidir sobre a vida emocional e civil? E aí meninas, o que vocês têm acerca do tema?
Pois é isso mesmo. E antes disso, a gente tem que falar um pouquinho sobre o autismo. Lembrando que o autismo é um espectro, ou seja, é o transtorno do espectro autista, que muitos chamam de TEA, né? Como sua abreviação. E também é um transtorno do desenvolvimento. Então, suas questões se darão na área do desenvolvimento humano. Há uma série de sintomas em três áreas do funcionamento mental e comportamental, que é a comunicação, repertório de interesses e interação social. A gente vai falar sobre eles no decorrer do podcast inteiro. Mas, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação. Um dos sintomas é a falta de jogos de fantasia, mais ou menos na idade de 2 anos. Quando a criança não brinca de jogos de fantasia, ou seja, elas pegam a caneta e, sei lá, não imaginam que aquilo pode ser um foguete. Essas coisas que crianças geralmente fazem. Ou imitação típicos do nível evolutivo. Ou seja, elas não imitam outras pessoas e isso também pode prejudicar a sua comunicação. Porque quando alguém tá brincando com jogos de fantasia, diz, ah, agora eu vou fazer isso, agora sei lá quem vai fazer isso. Enfim, elas sempre estão se comunicando. E quando há essa falta, há esse problema, essa dificuldade na comunicação.
Sim, o relacionamento de pessoas autistas é permeado por muitos mitos, principalmente voltado na questão da sexualidade. Existe um estudo que foi feito com 7 mães que têm filhos autistas entre 10 e 22 anos, e elas falam que evitam falar sobre esse assunto, porque elas têm medo, elas não querem falar sobre isso com eles, acham que eles não entendem, que eles não têm capacidade de se relacionar, de ter uma sexualidade como qualquer outra pessoa. Então, elas passam esse ensinamento geralmente para a psicóloga, para que a psicóloga ou outra pessoa ajude. E isso prejudica, porque eles precisam também ter conhecimento sobre essas coisas. Eles têm curiosidade de entender como é que funcionam os relacionamentos. E existem 2 canais no YouTube que falam sobre relacionamento de pessoas autistas. Um é o Mundo Autista, que é feito por uma mulher de mais ou menos uns  anos, e ela fala que ela já foi casada, ela teve filho, e ela conta das experiências dela no relacionamento dela. E tem um outro Instagram, um outro YouTube, que é Diário de um Autista, que fala que é um adolescente, que ele também fala sobre o relacionamento dele, e ele fala que ele tem vontade de se relacionar, mas ele tem muita dificuldade, porque ele só quer se relacionar com alguém quando ele tiver certeza que ele realmente, que aquela é realmente a pessoa certa, que ele realmente ama aquela pessoa. Só que aí nisso ele demora muito tempo para ter essa certeza e a pessoa acaba encontrando outra pessoa, não sabe que ele está interessado. E isso é um problema, né? A forma como eles... É um problema que dificulta no relacionamento, mas se eles tiverem a orientação correta, isso vai se tornar muito mais fácil.
Então, puxando o gancho para a parte histórica, percebemos também que o conceito de casamento e de relacionamento, que antigamente era muito mais voltado para a questão da propriedade privada e para as relações matrimoniais extremamente de forma muito estrita, passou a ampliar para as questões emocionais. Tanto é que os próprios autistas hoje em dia, eles sentem muito mais essa necessidade de se relacionar, até por conta da própria abertura da sociedade e por todos os fatores externos e internos que acabaram permeando não só em todas as relações como um todo, fazendo com que a sociedade passe a enxergar os relacionamentos de forma mais ampla, de forma mais aceitável e fazendo com que a integração entre todos os tipos de seres humanos possa ser respaldada também no ambiente jurídico e legislativo.
Exatamente. É muito importante, né, saber um pouco do contexto histórico, até das nossas próprias relações. Dando continuidade a alguns dos sintomas comportamental e mental, já falamos sobre a comunicação e depois Joyce falou sobre a sexualidade, sobre se relacionar com outras pessoas e o quanto isso é difícil quando uma comunicação ela é dificultosa, há uma falta de comunicação na realidade. E um outro ponto dos sintomas é o repertório de interesses, que são os interesses estereotipados, ou seja, os comportamentos repetitivos. Suzana Silva e Joy Santos, fundadores da Associação Vencer Autismo, em uma das suas postagens no blog vencerautismo.org, propuseram a seus leitores autistas descrever as sensações que a estereotipia os proporcionava. E um dos relatos foi do Planet Autism, que é o seguinte, ele escreveu, é uma combinação, explicando sobre a sua estereotipia, né? É uma combinação de hábito com a libertação da acumulação de estresse ou energia interna do corpo. Não é algo que faças apenas quando te sentes ansiosa ou tens sentimentos negativos. Sente-se bem. É uma espécie de algo necessário. Ou seja, é uma forma de expressão deles, né? E por a gente não entender, muitas vezes julgamos. Então, devemos conhecer o desconhecido para agir melhor socialmente. Porque também nós temos estereotipias e tudo mais, e a gente não acha isso tão estranho. Agora, a gente tem que ver essa coisa, se tiver fazendo algo autolesivo e tal, mais tarde, um pouquinho depois, a gente vai falar sobre algumas intervenções. Mas, fora isso, é simplesmente uma forma dele se expressar, e a gente precisa conhecer tais formas para que a gente possa agir melhor. Outro sintoma do repertório de interesse é o intenso e persistente interesse por partes do objeto. Ou seja, a gente já notou e é notório que pessoas autistas geralmente focam em uma coisa só do objeto, em um detalhe, às vezes a gente nem percebe. Ou seja, elas têm dificuldade da integração das partes, elas não veem como um todo. E o terceiro sintoma mental e comportamental é na interação social, que é um dos sintomas dessa área, a falta de reciprocidade social e afetiva. Por exemplo, uma mãe está triste, ou pelo menos aparenta estar triste, e o filho, que é autista, não percebe isso e ele não acalenta, não consola a mãe. Mais tarde a gente vai falar também sobre a teoria da mente e entender que isso é porque ele simplesmente não percebe. E tem uma frase aqui de um livro de Lucas Surian sobre autismo, que é assim. As deficiências nas capacidades sociais impedem o desenvolvimento de amizades íntimas, mas não impedem a formação de relacionamentos duráveis e intensas relações de apego com algumas pessoas, como os pais. Ou seja, mesmo que não haja reciprocidade emocional, assim como a gente conhece, por exemplo, a mãe tá triste, o aparenta tá triste, então o filho de 2 anos, mais ou menos, consola com carícia, com beijo, como a pessoa autista... A criança autista não percebe esse seu comportamento, não percebe seu estado mental, ele tem dificuldade de ir lá e acariciar, beijar a mãe. E por vezes a gente pensa que é porque eles não têm sentimentos e essas coisas bem estereotipadas do nosso conhecimento, né? E mais tarde a gente vai falar sobre a teoria da mente, que explica exatamente isso. Enquanto isso, Joyce vai continuar falando sobre relacionamento, sexualidade e séries. E é isso aí.
Sim, tem uma série na Netflix que se chama Atypical, que ela retrata a história de um jovem autista. Ele tá passando pelo ensino médio e essa série já tem 3 temporadas e agora na última temporada ela fala sobre a passagem dele para a universidade. E ele fala, retrata justamente o que Kiwi falou. Na série ele tem uma namorada e a maioria das brigas que ele tem com a namorada é por a namorada não entender que a mente dele funciona de uma forma um pouco diferente. Então, quando ele fala que ama ela, ele acha que não precisa falar mais nenhuma vez que ama ela, porque ele já falou uma vez e aquela coisa é fixa pra ele. E ela não, ela precisa de demonstrações de carinho e de amor frequentemente. Além disso, retrata também o relacionamento dele com a irmã dele e com a mãe, que é super protetora, que faz tudo pra ele, que não deixa ele ter uma autonomia, que acha que ele não pode ter essa autonomia. Inclusive, quando ele vai pra universidade, Ele quer morar na universidade, morar no alojamento da universidade, mas a mãe dele acha que não é bom, acha que ele não vai conseguir, se virar sozinho. Então, ele precisa insistir muito para que a mãe dele permita que ele vá. No final, ele acaba decidindo continuar em casa, mas é importante que a mãe dê essa autonomia para ele, que ele precisa ter essa autonomia, precisa conviver e ter os seus relacionamentos como qualquer outra pessoa. E na série ele também trabalha, ele tem um melhor amigo, então ele consegue ter essa vida de uma pessoa neurotípica. E tem também uma cena tem um episódio que retrata a festa no final do ensino médio. E ele não ia pra festa porque ele não gosta de som muito alto. Mas a namorada dele, ela faz uma reunião e ela entra em acordo com os outros alunos para cada um levar um fone na festa e cada um fica escutando sua música. E assim ele pode ir para a festa, que é um momento muito especial na vida dos adolescentes, que é o final do ensino médio. E ele ia perder esse momento justamente porque ele não ia conseguir ficar num local com tanta música alta. E essa é uma forma de incluir as pessoas autistas em todos os âmbitos, seja da escola, seja da universidade. E mais uma vez falando sobre o que Kiwi falou da dificuldade deles entenderem coisas mais subjetivas. Na universidade, o professor dele passa uma atividade que ele tem que descobrir a essência de um pinguim. E ele não consegue pensar de forma tão subjetiva para analisar a essência de um pinguim. A forma que ele analisa é muito objetiva. Então ele tem muita dificuldade em realizar essa atividade e ele fica focado nessa atividade. É uma característica também das pessoas autistas, elas ficarem focadas naquilo até elas conseguirem fazer e até elas conseguirem aprender. Então ele fica focado nessa atividade até quando ele consegue descobrir a essência do pinguim, consegue realizar essa atividade. E no canal que eu falei, do adolescente autista, ele também fala sobre isso, que quando ele sai com os amigos dele, geralmente ele tem um tema para conversar com os amigos e ele não gosta de fugir daquele tema. Quando ele vai para a escola, ele vai para estudar, então ele não entende que os amigos façam piadinhas ou que falem sobre assuntos que fujam daquele local. Ele tem muita dificuldade de entender isso e ele precisa que as pessoas expliquem para ele. É um processo muito lento, ele falou, para que ele entenda que as pessoas elas conseguem trocar de conversa em diferentes ambientes e conseguem passar por essa subjetividade muito mais fácil, muito mais fluidez do que ele.
Bom, vindo para o Brasil e aplicando os aspectos legislativos, percebemos que em 2015 houve uma alteração no Código Civil com o intuito de tornar capaz todos esses, todo, é, tornar capaz todas as pessoas que provinham e tinham um espectro autista. A partir disso, nós percebemos que questões socioeconômicas, ambientais, culturais, tudo isso acaba permeando e modificando o conjunto das leis e fazendo com que a sociedade se torne mais apta, com o intuito de se tornar mais integrativa, com o intuito de tornar com que as pessoas façam e ajam, tenham os atos de forma muito mais ampla do que se estava estabelecido anteriormente. A partir desse ponto, podemos perceber que o que era considerado um problema, apesar de já existir formas de casamento com relação a pessoas com deficiência, não há mais a possibilidade de nulidade do casamento. O que era possível após a verificação de algum tipo de constatamento posterior. E isso torna tudo um pouco mais prático e mais visível a forma como qual a lei e toda a sociedade quer e representa nessas formas de amar, nessas formas de se entender, nessas formas de se reagrupar como seres sociáveis, como seres aptos à vida ativa, como seres aptos a dentro das suas limitações, a tentar se enxergar um pouco e a tentar ver de todas as formas assim, ter o seu direito resguardado não apenas civilmente, mas constitucionalmente. Afinal de contas, nós estamos diante de uma Constituição cidadã e ela permite com que todos hajam de acordo com as leis, obviamente, mas que tenha assegurado a sua dignidade humana, tenha assegurado a sua sociabilidade, tenha assegurado seu direito de moradia, enfim, todos os outros direitos sociais que são inerentes a todos os seres humanos. E ver um marco positivo nesse campo representa um espelhamento para um futuro, para uma forma como de enxergar e de ver a sociedade de forma mais humana. Mais humana, podemos dizer assim.
Sim, é verdade.
Sim. E verdade, entender isso, né, de que a gente vai falar um pouquinho mais tarde também, de que é aprendido, né? Embora eles tenham dificuldade de interação social, eles aprendem de alguma forma a interagir socialmente, e a gente tem que estar sempre aberto às possibilidades de qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade, né? Isso também nos faz mais humanos. Como prometido, vou falar um pouquinho sobre a teoria da mente, que é de um teórico chamado Barry Cohen, que ele propõe que as pessoas autistas estão em condições do que ele chamou de cegueira mental, que é a incapacidade de inferir e descrever os seus estados mentais e os de terceiros. Como eu dei o exemplo, né, da mãe que está triste, eles não conseguem inferir, descrever aquele estado mental, não conseguindo inferir, enfim. Nosso discurso cotidiano é repleto de expressões que descrevem estados mentais e tentar explicar o comportamento e as interações entre seres humanos sem o uso de descritores pode ser uma tarefa bastante difícil. Esse Barry Cohen, ele é de 1995, e ele mostrou que frente à imagem de um indivíduo entrando em seu quarto, olhando ao redor do mesmo e depois saindo, explicações como "Ah, talvez ele quisesse encontrar algo que pensou ter deixado ali." Ou, possivelmente ele tenha ouvido um barulho e tenha pensado que havia alguém ali. Ou seja, as palavras em destaque são descritores de estados mentais, né? Pensou, queria, enfim. E outros que não têm os descritores mentais, que possivelmente seria uma resposta de uma pessoa autista, seria: possivelmente ele faz isso todo dia, vai até o seu quarto, dê uma olhada ao redor e saia. Ou seja, sem descritores mentais, né? Sem prever, descrever algum sentimento de alguma pessoa, ou do próprio, né? Nas pesquisas feitas, nem todas as crianças autistas fracassavam em testes que precisavam da teoria da mente, mentalização. Porém, as que percebiam os estados mentais das pessoas percebiam de forma demorada, ou seja, havia um retardo, pois isso para eles não é automático, mas teriam aprendido as regras sociais. O que eles chamam de teoria da mente explícita, já a teoria da mente implícita seria a automatização e espontaneidade para perceber os estados mentais, por isso é mais rápido. Ou seja, as pessoas que não têm esse transtorno, elas têm a teoria da mente implícita. Elas olham as pessoas e já pensam em estados mentais que ela estaria naquela situação. Já as pessoas autistas, elas aprendem os estados mentais. Tem até um artigo que ensina, que mostra figuras de pessoa com fisionomia triste, explica, olha, ela tá triste, quando tá alegre também, enfim. Uma coisa bem interessante é que as crianças autistas geralmente não olham nos olhos, né? Enfim, ou seja, também tem dificuldade de entender a fisionomia por conta dessas coisas. Existem vários mesmo, a gente só está dando um exemplo ou outro, mas é bastante complexo. Tem um livro chamado Olho nos Meus Olhos, que o autor tem a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é, como eu disse, o autismo é um espectro, e a síndrome de Asperger é a forma mais leve do autismo. E ele diz assim: preocupar-se ou fingir ter preocupação com outras pessoas é um comportamento aprendido. Ou seja, ele aprendeu a ter preocupação, porque ele não conseguia entender o estado mental do outro. E em outro momento ele diz também que a capacidade de comunicação dele tinha melhorado, não importa se aos trancos e barrancos. Ou seja, ele já conseguia interagir socialmente quando ele foi ficando mais velho, só que ele diz que ela tinha melhorado e não importa se aos trancos e barrancos. Na época que ele viveu, nenhum especialista conseguiu detectar essa síndrome e pensavam que eram só coisas errôneas e que ele era psicótico, ele era de mau índole, que ele não olhava nos olhos das pessoas, então só podia ser alguém ruim, alguém desonesto, enfim. E ele sofreu bastante com isso e teve realmente que aprender aos trancos e barrancos. Mas claro que não é assim que deve acontecer, né? Já isso vai falar um pouco das intervenções e depois eu vou falar um pouquinho também, porque como eu disse no início, a gente precisa conhecer o desconhecido para a gente agir melhor socialmente. Então, é de bastante relevância a gente entender para que a gente possa intervir de uma forma que seja menos traumática, menos lesiva para eles.
Sim, em relação à atuação do psicólogo, já que nós somos estudantes de psicologia, devemos falar sobre isso. Ele vai trabalhar nas habilidades socioemocionais da pessoa autista, que como o Kevin falou, eles têm muitas dificuldades nessas habilidades socioemocionais, porque eles não conseguem perceber como o outro age, não consegue perceber se o outro está triste, se o outro está feliz. E são 5 habilidades socioemocionais que os psicólogos costumam trabalhar. Tem a habilidade do autocontrole, que é a habilidade para envolver-se em atividades alternativas, para se autorregular. E tem habilidades empáticas, que é justamente essa noção do que o outro está passando, do que o outro está sentindo. Tem a habilidade de civilidade, que é mais ou menos saber como se comportar nos lugares. Tem a habilidade de assertividade, que é uma comunicação funcional. E tem a habilidade de fazer amizades, que são as habilidades socioacadêmicas. E as habilidades de solução de problemas. Então, o psicólogo ele vai atuar diante dessas 5 habilidades e eles usam diversas formas. Geralmente, o psicólogo que trabalha com pessoas autistas é da abordagem comportamental. As outras abordagens também trabalham com eles, mas principalmente a abordagem comportamental, que vai tratar muito lentamente com eles, como eles se comportam nos lugares, como eles devem agir, como eles devem se relacionar com os outros, e mostra para eles como os outros pensam, como eles funcionam de maneira diferente da pessoa neuroatípica. Eles geralmente ensinam, como o Kiver falou, eles têm dificuldades em olhar nos olhos, então eles ensinam a conversar olhando nos olhos, a perceber coisas simples que nós aprendemos quando, à medida que vamos crescendo, e eles têm essa dificuldade de aprender essas coisas. Então, uma psicóloga comportamental, ela falou que ensina ele, por exemplo, ir no supermercado. Então, ela ensina onde estão os alimentos, onde estão localizadas as prateleiras. Ela fala sobre a luz do ambiente, sobre o som do ambiente, sobre como falar com a pessoa do caixa. E aí, ela vai no local com ele, depois de todas as sessões que ele aprende como é que ele deve comprar um alimento no supermercado ou no restaurante. Então, ela vai no local com ele, para que ele faça isso na prática, e ela auxilia ele que ele faça isso na prática. Só que aí ele aprende a comprar o alimento naquele supermercado, e ele não sabe como fazer isso em um outro supermercado, porque ele aprendeu naquele supermercado. Então, no outro supermercado, as prateleiras vão estar num local diferente, a pessoa que trabalha no caixa vai ser uma pessoa diferente, que fala de uma forma diferente. Então, tem essa dificuldade, eles aprendem uma coisa de cada vez. Então, a partir do momento que ele aprendeu a fazer compras naquele supermercado, ela tem que passar a ensinar ele a fazer compras em qualquer supermercado, em qualquer restaurante. E assim ele vai conseguir se relacionar e trabalhar, e como falamos aqui, namorar, casar, ter filhos, ou não, mas ter amizades, dessa forma ele vai conseguir desenvolver, mesmo que seja minimamente, mas consiga desenvolver essas habilidades socioemocionais.
Exatamente, já que você falou tudo que seria a teoria da mente explícita, que é algo aprendido, enquanto para as pessoas neurotípicas são coisas que a gente aprende à medida que crescemos, de forma bem automática, né? Claro que não é assim, automática tudo. Claro que a gente tem que aprender algumas regras sociais e tudo mais, mas claro que há muito mais dificuldade para eles, para as pessoas autistas. É, e também tem alguns sintomas perturbadores como agressividade, agitação, obsessão, que se dá também devido à quantidade de dopamina muito alta. Dopamina é aquele neurotransmissor que emite prazer e tudo mais, mas isso também acelera muito o nosso coração, deixa a gente mais agressivo. Enfim, não vamos entrar mais nesse critério tão biológico, mas a questão é... Por vezes eles podem ter comportamentos autolesivos e cabe a nós ensinar e dizer e mostrar outros modos alternativos para que ele consiga o mesmo objetivo que ele deseja, só que de uma forma diferente. Lembrando também que pessoas autistas são diferentes, são assim como qualquer outra pessoa diferente da gente, né? Eu sou diferente de Joyce, sou diferente do que é homem, elas são diferentes de mim também, o cérebro é diferente. A gente não falou, mas vou falar de que a incidência, eu achei aqui, porque é algo bem importante que a gente não pode deixar de falar, que a incidência de autismo em homens é 4 vezes maiores do que em mulheres, ou seja, dá mais em homens, também se refere à inflexibilidade, porque o cérebro do homem é diferente do da mulher, e o cérebro autista é como se fosse ainda mais fixo do que o dos homens, enfim, tem um estudo sobre isso, se vocês se interessarem. A gente vai colocar tudo aqui abaixo para que vocês tenham a referência que a gente usou em todo o podcast e também algumas coisas a mais, se vocês se interessarem pelo assunto. E é isso, gente. Lembrando sempre que a gente tem que sempre ajudar e tentar conhecer o desconhecido para que possa agir melhor socialmente, né?
Isso mesmo, meninas.
Meninos.
Tchau.